E a gente vai falar, o nosso tema agora é o impacto da guerra no Oriente Médio, ali no Irã, na região, né, no Irã, sobre os combustíveis, sobre também o agronegócio. A gente sabe que a guerra, ela entrou na quarta semana, que os preços do petróleo dispararam no mercado internacional com impactos ao redor do mundo, que o preço do barril saltou de 70 dólares para mais de 100 dólares, afetando vários setores produtivos, que tem impacto também na questão da produção dos fertilizantes. Por isso o agronegócio brasileiro está preocupado. E aí a gente chamou o vice-presidente da Frente Parlamentar do Agropecuário, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, para conversar conosco sobre como que o agronegócio está vendo essa situação e também o que, que o Congresso, a partir da Frente Parlamentar da Agropecuária, pode fazer para amenizar esses impactos. Deputado Arnaldo Jardim, muito bom dia. Obrigada mais uma vez por estar conosco aqui ao vivo no painel eletrônico.
Uma alegria muito grande, Ana, poder participar com você, falarmos juntos aqui na Rádio TV Câmara e podermos refletir sobre essa situação. O impacto é muito grande, Ana. Nós temos aí, por um modal rodoviário que existe em nosso país, embora nós tenhamos avançado um pouco em hidrovias, ferrovias, mas basicamente é o modal rodoviário. E ele exige, como nenhum outro, o consumo de diesel. E hoje, embora nós exportemos petróleo, nós importamos diesel. É uma situação em virtude das características que temos do nosso petróleo e virtude da baixa capacidade de refino que tem no Brasil. Para você ter uma ideia, Ana, todos que nos acompanham, nós temos 25%. Teve meses que chegou a 28% do total de diesel que move ônibus nas grandes cidades, caminhões sempre em todo o nosso interior, deslocamento de safra, produção, transporte, nós temos aí, chegamos a ter 28% dele importado. Isso imagine o que tem de logística. Portanto, nós estamos numa fase exatamente de colheita de soja, que é a maior safra do ponto de vista de grãos. Nós estamos num momento em que há necessidade de escoamento disso, e isso tudo tem sido impactado. Por outro lado, o Brasil também tem um calcanhar de Aquiles há muito tempo. Nós, inclusive, estamos recuperando um projeto que tramita há tempos aqui no Legislativo. Ontem eu abordei esse tema com o novo ministro da Fazenda, Dario Durga, que é a necessidade de nós recuperarmos a discussão sobre um plano nacional de fornecimento de fertilizantes. Por quê? Porque nós temos uma dependência muito grande. Um dos fertilizantes que nós importamos em alto número, e quando eu digo alto número, é daquilo que nós consumimos, nós importamos de 85% a 90% dos principais produtos que são necessários para a formulação de fertilizantes. Nós temos a ureia, e a ureia que nós importamos vem exatamente da região conflagrada, do próprio Irã, que sozinho fornece 23% da ureia que nós consumimos. Omã, que é um país vizinho, junto com outros Emirados, responde por outros 16%. Portanto, esses preços nós temos risco de fornecimento e alta de produtos. O que, que nós estamos fazendo é a sua pergunta. Primeiro, estamos concentrados em acompanhar o debate sobre a questão do diesel e do valor do frete. Nós estamos apoiando as medidas anunciadas pelo governo de controle da tabela do frete. Há uma tabela, ela não tem sido respeitada, o valor tem sido praticado muito acima do que ela prescreve. Então, primeiro, respeito à tabela de frete. Segundo, apoiamos a medida de retirada de impostos para conter a alta do diesel. Por outro lado, queremos também que os governos estaduais participem disso, portanto, estamos apelando para que revejam a incidência de ICMS. E algumas distribuidoras e postos tiveram também, no meio dessa crise, dificuldades, tiveram um comportamento absolutamente condenável, porque manipularam estoques, forçaram alta, antes mesmo, a guerra estava só começando ali, Ana, agora já dura um bom período, e estoques já formados, comprados a preços anteriores, as pessoas começaram a vender com especulação a um preço muito alto. Então nós estamos também, dialogamos com o senhor Arthur Waldt, que é o diretor-geral da ANP, com o diretor Pietro Mendes, no sentido da ANP fiscalizar também esses estabelecimentos e distribuidores que se aproveitaram da situação, forçando uma alta aí que o produtor pagou por isso. Sim. E o consumidor vai ter um impacto na inflação grande também.
Pois é, deputado Arnaldo Jardim, o senhor citou aí algumas questões, inclusive que o governo colocou nesse momento aí de, né, para conter esses reflexos da guerra no Irã e, claro, da dificuldade de exportação de combustíveis e fertilizantes, assim, de produtos que acompanham os fertilizantes usados aqui pelo agro brasileiro. Algumas dessas medidas, inclusive, são medidas provisórias que estão para avaliação aqui dos parlamentares, como a questão da isenção de PIS e COFINS, né, por um período, nesse caso da importação aí do diesel, no caso do diesel. A gente tem também essa questão aí do frete, da fiscalização da tabela do frete. Mas, e uma negociação também por parte do governo, e o senhor colocou aí que a FPA, se eu entendi corretamente, a FPA também está fazendo uma gestão junto aos governos estaduais para que possa ser, pelo menos por um período, ainda com esse reflexo da guerra, que haja a redução ou, né, zerar o ICMS sobre o diesel. Além disso, o senhor, inclusive, é um dos principais parlamentares aqui, foi relator da questão do combustível do futuro. É uma lei, a lei do combustível do futuro, que prevê uma transição e um aumento do biodiesel no diesel. Como é que está também essa negociação com o governo, deputado Arnaldo Jardim, para um possível aumento do percentual de biodiesel no diesel? É possível acelerar essa transição prevista inicialmente pela lei até 2030? Como é que está também essa conversa nesse momento?
Você fez um resumo absolutamente preciso, Ana, é isso mesmo, e complementou bem. Eu ia entrar exatamente neste ponto. Nós temos uma iniciativa que é toda a questão dos biocombustíveis. Eu aproveito até para mostrar a todos aqui que nos acompanham o mapa do caminho, que foi exatamente o documento que nós lançamos agora, congregando a frente do etanol, a FPA, a frente do biogás, biometano, a frente do biodiesel. Esse documento já foi entregue ao presidente da COP, que é o nosso André Corrêa do Lago. É uma questão que o mundo está tratando. Uma das conclusões que nós tivemos na COP é a necessidade de quadruplicar a produção de biocombustíveis, e o Brasil pode ser, será, um líder nesse sentido. E imediatamente aumentar já a mistura. Hoje nós praticamos a mistura do biodiesel em 15. Havia a possibilidade, previsão na lei, que isso poderia evoluir para 16, nós achamos que os testes já realizados nos dão conforto ao reconhecimento por parte de todo o setor de motores com relação a isso. Nós queremos ir a 17. Então, a circunstância toda de evolução do biocombustíveis agora com esse componente da guerra. Imagine, Ana, e todos que nos ouvem pela Rádio TV Câmara, se nós não tivéssemos a mistura de 15%, eu acabei de dizer que nossa importação mensal tem oscilado entre 25% e 28% do diesel. Seria muito maior. Então, o diesel agora tem um fator, primeiro, de contenção de preço, porque está mais barato o biodiesel. Segundo, tem um efeito de suprimento, ou seja, para que o risco que nós temos de ter escassez do produto seja enfrentado. Então, todas as razões, estamos apelando para que na próxima reunião do CNPE, havia uma reunião dia 2, foi desmarcada, dia 19 foi desmarcada, nós estamos encarecendo para que se marque rapidamente a próxima e que o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, possa aprovar a mistura de 17% para o biodiesel. E como o impacto é também no preço da gasolina, nós queremos aumentar a mistura de etanol. Hoje nós produzimos e estamos em 30% da mistura, temos produção suficiente para avançarmos já imediatamente com o estoque que se tem para 32%. E eu repito, isso terá um efeito de garantir suprimento e um efeito sobre preço, porque o etanol é um custo menor, é mais barato do que a gasolina. Então, ir a B17, ir a etanol a 32, são questões imediatas que nós estamos pedindo, apelando, já encaminhamos manifestações oficiais nesse sentido a todos os membros do Conselho, estamos dialogando com o governo para que isso possa ser aprovado.
A gente poder concluir aqui a nossa conversa, deputado Arnaldo Jardim, tanto nessa questão do aumento do percentual do biodiesel, como do etanol que o senhor colocou aqui. Eu só acredito que os testes indicam que há essa possibilidade e o setor está preparado, o setor aí na questão do biodiesel e do etanol, está preparado para esse aumento da demanda, para poder ter esse aumento também do percentual?
A resposta é sim a essas duas indagações suas, que são fundamentais. Primeiro, se os testes já dão conforto para isso. Sim, há pontualmente, surgem reclamações aqui e acolá da qualidade, particularmente do biodiesel. Por isso que, paralelo a isso, na própria Lei Combustível do Futuro e outras providências mais, em legislações que temos aprovado, agora endurecendo toda a questão de fraude, controle, evitando evasão tributária, nós estamos endurecendo e dando condições à ANP para recrudescer a fiscalização sobre a qualidade. Mas os testes todos dão conforto para essa mistura de B17 e E32. E segundo, há suprimento sim, ou seja, o que nós temos hoje, capacidade instalada de produto, dá conta de fazermos bem, com tranquilidade, sem nenhuma pressão autista, a esta evolução. O consumo maior de biodiesel e o consumo maior do etanol, sim.
Tá ok, então vou agradecer mais uma vez ao deputado Arnaldo Jardim, que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e também foi relator do projeto que deu origem à Lei do Combustível do Futuro e que participando aqui com a gente dessa discussão sobre os impactos da guerra no Oriente Médio, tanto sobre os preços dos combustíveis e aí particularmente o diesel, também o aumento na questão do valor dos fertilizantes por conta dos produtos que vêm dessa região, inclusive do Irã. Deputado Arnaldo Jardim, a gente certamente vai continuar acompanhando esse assunto aqui no Parlamento e aí espera contar com o senhor em outras oportunidades para falar sobre o tema. Obrigada, um ótimo dia.
Certamente teremos fatos novos, eu que agradeço e totalmente à disposição aqui. Um abraço, Raquel, muito obrigado a todos.
Obrigada.